Estamos aqui para mais um podcast, galerinha do YouTube. Nossa. Esse podcast hoje está sendo tomado pela loucura, pelo descontrole completo. Abraço aí para Bandeirantes, para Rede TV, que é Manchete também. Abraço aí para vocês. Queremos vocês aqui, menos a Manchete que já acabou. De resto, tá tudo bem. Estamos aqui hoje com ela, ela mesmo. Acredite se quiser, Bia Bock.
E olá, pessoas.
E agora eu vou te surpreender. Guilherme Albeiro, fala comigo, meu cumpade.
Mano, por que você relinchou quando abriu o podcast?
Adorei. Não relinchei não, pô. É o bagulho do Zoom aqui, peraí, ó. Vou fazer de novo, reply pra você, só que eu vou desativar o Black Knight do Zoom aqui.
Perfeito.
Pronto, ó. Agora você deve estar ouvindo meu ventilador.
Sim.
Mas eu vou fazer de novo.
Nossa.
Nossa, isso é muito bom, cara.
É porque o Zoom provavelmente ele picotou isso aí, né? Por causa do negócio de ruído do Zoom aqui. Mas sim, é isso.
Incrível.
Nossa. Pronto, ativei de novo. Ninguém merece ficar ouvindo meu ventilador.
Pareceu muito que você tava relinchando real.
É isso aí, galera. Vamos aqui para um podcast de notícias. Se você não sabe, este podcast que vos fala é um podcast de notícias casuais, que se alterna com o episódio core, o episódio do coração, o episódio normal do podcast Jogando Casualmente. Então, notícias casuais vêm a cada quinzena para alegrar o coração da família brasileira, que precisa de informação, precisa da notícia, precisa da informação rápida, concisa e precisa. E é por isso que você assistem o Jornal Nacional, porque aqui você não terá a informação precisa, você terá apenas opiniões sem embasamento técnico, porém com muita alegria e samba no pé.
Eu acho que você esqueceu de falar quem você é também, não é não?
Ah, é isso mesmo, eu sou o Luquinha e você não é. E vamos lá então, vamos começar essa baixaria aqui, mas antes eu gostaria de te avisar que nós temos um site, um sítio da internet, que é o jogandocasualmente.com.br. Muito fácil, muito óbvio, muito nítido, mas o óbvio não existe, então a gente conta. Nós temos um Twitter, que agora é o X da Xuxa, que você pode acessar no @jcasualmente, que não cabia tudo lá. Você pode também acessar o nosso grupo no Telegram, que é t.me/jogandocasualmente. E ali você pode bater um papinho com a gente, trocar uma ideia marota. Lá só tem gente educada e é um grupo que aceita a pluralidade de ideias. Então você pode falar qualquer asneira que você quiser, contanto que manter o respeito com os demais indivíduos. É isso aí. Tem mais algum recado pra dar?
O grupo do Telegram foi isso que você falou agora, né?
Ah, tem o apoio, né? Galera, você que tá ouvindo aí, você pode apoiar nós, sabia disso? Você pode acessar apoia.se/jogandocasualmente e aí você vai nos apoiar com valor a partir do valor da cotação atual de um salgado. Um salgado, uma coxinha, um pastel. Na verdade, tá até abaixo da cotação. Faz tempo que a gente não atualiza. Por isso, aproveite. Aproveite, vá lá e apoia a gente. Apoiando, você concorre a jogos nos sorteios que fazemos no Telegram. E se você não quiser participar do grupo do Telegram, você concorre do mesmo jeito, não tem problema. Tem um grupo lá especial para as pessoas que apoiam. Você também recebe adiantadamente os podcasts e, na totalidade, o podcast de notícias casuais, que nós fazemos a cada quinzena. Este podcast de hoje, eu não sei. Vocês sabem se vai ser completo? O Jason falou?
Não, tá com uma linhazinha aqui, então eu tô imaginando que não vai ser completo.
Ah, faz sentido, hein, essa sua observação. Muito, muito perspicaz, viu, Bia? Então, na nossa pauta, tem uma divisão, o que significa automaticamente que você que está ouvindo no feed público aí, no seu aplicativo de podcasts, não ouvirá o podcast em sua totalidade. Eu sei, é muito triste. É muito triste, mas nós precisamos fazer essa chantagem para com você, de modo que você sinta-se obrigado e obrigada a nos apoiar.
E um outro negócio também é que os apoiadores escolhem aí temas para a gente fazer os maravilhosos episódios bônus, que não tem a ver com jogos, tem a ver com várias outras coisinhas aleatórias, e que estão bem legais. Eu nem sei quantos que já tem, a gente fez bastante já.
É verdade, tem um monte, e se você assinar, você recebe acesso retroativo. Você vai cansar de ouvir a gente falar bobeira.
Perfeito.
Várias curiosidades. É isso, galera. Vamos lá para as notícias, então. Deixe seu like, se inscreve no canal, arrasta para cima. Manda que tá a live de NPC tá no hype. Então eu vou fazer live de NPC. Manda para nós as reações aí, a Galáxia, o Leãozinho. Manda aí as reações no TikTok. Vamos lá, tem que ler as notícias do jeito brasileiro, né? Quando isso. O Jason tá aqui, eu esqueço as coisas, tá vendo? Olha lá, ó. Eu vou ler então pra você primeiro todas as notícias, só que do meu jeito, né? Do jeito do afegão médio, que simplesmente lê o título, tira conclusões acerca da notícia, e é isso. Então vamos lá, depois a gente fala de verdadinha. Vamos lá. Lançamento do Mortal Kombat 1, que é o 12. Unrecord é um jogo que roda no mesmo frame por segundo da vida real. Objetos inanimados começam a falar. Bethesda vai lançar novo jogo velho. Vai ter Resident Evil 4 até para iPhone. Tudo que falaram de GTA 6 era mentira. Xbox cria o carnezinho gostoso. Game Pass do coração só terá 36 jogos. Unity tá causando de novo e descausando e causando de novo, ou seja, ninguém confia mais. Jogos grátis para PlayStation. Final Fantasy 7 anuncia parceria com Banda Angra. Estado do jogo, claramente não é o Rio de Janeiro. Xbox deixa vazar lista de compras de supermercado da Nintendo. Jogos grátis para Xbox. Miranha 2. Xbox vai acabar. O Marco, que não é o nosso Marco, foi adiado. Switch 2 é tipo um PC fraco. Então essas foram as notícias. Então agora já tá, todas as pessoas já estão informadas.
Até semana que vem. Falou.
Perfeito.
Só que não, galera. Achou que ia acabar? Achou errado. Vou começar lendo aqui essa notícia maravilhosa que nós temos, que Mortal Kombat 1 foi lançado. Grande alegria. Jogo de lutinha, porradinha, só que ele tem um grande defeito que você tem que apertar um botão pra defender. Fora isso, é um ótimo jogo, parabéns aí, e eu senti falta de uma oportunidade. Eu senti falta de uma capinha promocional, que você vira ao contrário ali a capinha do jogo, e é uma capinha de uma homenagem ao jogo Mortal Kombat 1, lá da época dos 16 bits. Então eu senti que a arte é muito bonita, é aquele dragão lá, fundo vermelho, degradê, coisa linda, coisa fina, coisa bela, coisa maravilhosa. Eu senti falta, perderam uma oportunidade incrível de fazer uma homenagem a esse grande clássico da história dos videogames. O que vocês acharam?
Eu tenho uma pergunta pra você, mas pode falar, Bia.
Eu não tinha pensado nisso aí da capinha. Realmente ia ter sido genial, mano. Porque o bagulho chama um de novo.
Exatamente.
Assim, nossa, cara. Poxa, gente.
Ele podia ter a capinha que é Mortal Kombat 1 e aí tu vira ao contrário a capinha do jogo. Aí é o Mortal Kombat só, sem o 1, e que é o jeito que foi o original, né? E aí aquele dragãozão fundo vermelho. Nossa, é muito lindo aquilo lá. Me dá até emoção. Arrepia.
É, a pergunta, Lucas, é que você falou que tem que apertar um botão pra defender, mas não tem que apertar um botão sempre pra defender?
É, mas aí eu não estou considerando que o direcional seria um botão, né?
Ah, tá, ok. Tem que apertar um botão da direita. Tá.
É, um botão okay. De fato, porque no Mortal Kombat, no caso, seria um shoulder, né? O botão do ombro. Botão do ombrinho, botão de cima. Uhum. Tem que apertar pra defender. Aí, no Street Fighter, em vários jogos, Tekken, e vários outros jogos, você só segura pra trás.
Ah, eu concordo.
Que é o correto, no caso.
É, realmente. Né?
O Mortal Kombat, no caso, está errado.
E vocês viram o port do Wii do Switch que teve esse jogo?
Isso aí, deram uma zoada na net, né?
Nossa, mano.
Mas eu não sei, ó, vou falar pra você. Eu fiquei meio com o pé atrás, porque a galera normalmente pega o pior frame possível.
Ah, com certeza.
Pra dizer que o jogo tá horrível.
Com certeza.
Entendeu? Então eu fiquei meio pá, eu não confio tanto assim, porque o twitteiro, ele é sem vergonha.
É verdade.
Vou botar no Google aqui, vamos ver. Mortal Kombat 1 Switch. Aí vai achar o jogo do Super Nintendo, né? Deixa eu ver. Versão para Nintendo Switch Mortal Kombat 1 vira piada na internet. Olha, o jornalista, ele também não perde uma oportunidade, né?
É claro que não. Tem que farmar
virou clique, motivo, né, de chacota. O cara usou a palavra chacota. Virou motivo de chacota na internet pelo resultado entregue na versão para Nintendo Switch. Além do portátil da Nintendo, o game também está disponível para blá 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 blá. Bom, aí tem um vídeo. Aí já melhorou um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pô, é realmente o vídeo aqui tá meio maldade, viu, rapaz? Não dá pra dizer que não tá horrível. Eu tinha visto só o frame, mas o vídeo ele realmente demonstra. Tá complicado.
Eu não tenho o que fazer, né? Não tem a potência do PlayStation 5. Não tem o que fazer.
Ah, mas é quebra o galho, cara. Eu vi um outro vídeo aqui. Eu acho que, de repente, o personagem que não tá muito bom, né? Porque
pode ser.
É o Johnny Cage. O que tá aqui no vídeo, que ele tá todo estragado. Parece do Play 2. E aí, tipo, tem um outro vídeo aqui que tem o Baraka. Aí, na minha opinião, já não tá tão ruim assim.
Não tá.
Tipo, aí tá super justo. Até porque você também tem que ponderar que a gente tá falando de um console da versão anterior, da geração anterior, aliás, com a geração atual também. Então é um pouco maldade fazer essa comparação. Isso, então. Ah, no gameplay, cara, pô, a telinha pequena ali, tu não vai ver tanta diferença assim, pô. Tu botar na telona, aí começa a realmente fazer uma falta ali, alguns graphics. Mas ali no mobile, quando você tá ali no suitão portátil, eu acho que tá safe, cara, tá tranquilo. Eu acho que é mais importante ter o jogo do que o jogo ser bonito.
Uhum,
eu concordo. Se tiver rodando liso, já tá valendo.
Sim.
Pô, é muito legal ter, cara. Eu acho que jogos tinham que lançar mais pra geração anterior. Embora parte de mim também ache uma vergonha ter poucos jogos de PlayStation 5. Então eu fico meio dividido entre dois mundos, igual a Hannah Montana.
Perfeito.
Pô, tem 3 anos de PlayStation 5, cara. Quando é que vai começar a lançar jogo só pra PlayStation 5?
Ah, agora, né? Não, mas eu acho, né, tipo, teve, qual que era o último jogo aí que foi... É o Final Fantasy agora só pra ele, né? O último Final Fantasy, o Rebirth.
Teve o Spider-Man 2 também.
É, a DLC do Horizon.
Chorando.
DLC do Horizon foi uma sacanagem. Foi feito de maldade, rapaz.
Isso aí
foi feito de sacanagem com o povo brasileiro.
Foi
isso, acho que foi uma piada, mas acho que realmente a partir de agora. Demorou 3 anos pra...
3 anos é um tempo bom, né?
Um
tempo pra galera comprar, né? Tem isso também.
Você podia ter botado a grana num investimento, deixou rendendo lá e agora você vai comprar e vai sobrar uma grana. Olha que beleza.
Gênio, pô. E fora que ainda deu uma baixadinha no preço, né? Se for pensar o preço do lançamento.
Lá. Só vontade, gente.
Se você colocar o dinheiro no lançamento, num fundo de investimentos, coloca num CDI ali, no CDB, coloca ali num FI ali, num fundo de investimento, imobiliário. E aí, pô, certeza que rende mais, né? Só alegria. Isso aí. Mas esse podcast não é um podcast de investimento. É um podcast de jogo, seja jogo bom ou jogo ruim, mas jogo. E Mortal Kombat 1 tá decretado aqui pra mim, é jogo bom.
Boa.
Perfeito.
Não precisa jogar pra saber se o jogo é bom.
Só confia no Lucas.
É lógico.
Perfeito.
Cara. Quem sabe, sabe, né, meu?
Eu confio.
Nunca errei, por que eu ia errar agora?
É verdade.
Seguindo o histórico, né? A gente...
É, a análise você faz. É igual quando os caras vazam as coisas no Reddit. O pessoal vai lá e olha qual que é o histórico da pessoa. A pessoa costuma vazar uns negócios que é verdade. Aí todo mundo acredita. E é assim que surgem os boatos maiores de todos, né? A pessoa que sempre falou a verdade, ela é de sacanagem. Vai lá e inventa uma mentira cabeluda. Aí todo mundo acredita. E é isso aí. É a história ao contrário do menino do lobo. História do menino do lobo. O menino sempre mente que tem lobo. Aí um dia tem lobo mesmo, o lobo dilacera o menino. Então, no caso, é o contrário da história. Sempre tem lobo. Aí tem um dia que não tem lobo.
Ai.
Incrível.
Então essa foi a notícia maravilhosa do Mortal Kombat.
Vamos lá. Continuando, tem um jogo, um FPS aí, que o título da notícia é incrível, que fala Unrecord. Unrecord é o nome do jogo. Animador revela detalhes sobre o polêmico FPS realista.
A polêmica é o jogo ser bom, é isso.
Eu acho polêmico uma palavra muito errada pra ser escolhida aqui. Mas enfim, a parada é que o trailer desse Unrecord tá realmente muito bonito, assim. O que a equipe gráfica fez tá muito bom e parece realmente um cenário real. O pessoal tá de parabéns. Só que aí a parada da notícia é porque a animação em si, da mão atirando e recarregando, tá muito realista, ao ponto de que a galera tava falando que não tinha como ser um jogo, que aquilo devia ser uma filmagem. E aí um brasileiro, um canal brasileiro chamado, deixa eu confirmar o nome dele aqui, Neriverso, ele conseguiu entrevistar o animador, que é um rapaz da Suécia, freelancer, que tá fazendo animação para esse jogo. Ele tem 18 anos de idade, ele já fez essa animação quando ele não tinha 18 anos, então com 17 aninhos ele tava lá fazendo essa animação freelance para esse jogo. E se você for ver o vídeo, é realmente algo inacreditável. É muito bonito, é muito bonito. E aí, qual é o grande segredo, gente? Vamos lá, presta atenção. Bia, anota o grande segredo que você nunca pensou nisso, tá?
Uau.
É assim, não... ele usou referência.
Não é possível. Não é possível.
Não, é assim, é óbvio que o parada não é só usar referência, é que o moleque é bom no que ele tá fazendo, né? E, só que ele pegou vídeos reais de polícias, da polícia americana em primeira pessoa, e viu, tipo, o movimento que o cara faz quando ele atira, quando ele recarrega, quando a arma trava, etc. E ele replicou um pra um. Tipo, pra ele conseguir replicar um pra um, o moleque é bom, né? Mas a parada é essa, tipo, referência. Enquanto tem gente aí chorando que usar referência é roubar pra fazer arte, seja lá o que isso quer dizer. Trapacear.
Eu já ouvi tanto isso.
Tá trapaceando. É isso aí, o moleque fez a melhor animação que a gente já viu de uma arma atirando num jogo, porque ele usou referência. Ao ponto de que as pessoas acharam que era um vídeo.
É muito bom.
Quando eu era criança, eu desenhava por referência. Eu pegava a folha, colocava por cima da outra. Eu era um incrível desenhista. Só que não, né? Aí tirava a folha de baixo, aí moiou. Aí acabou a brincadeira.
Mas
eu desenhava por referência.
Mas, tipo, como você tava fazendo uma arte, é uma arte pra você, ou seja, mesmo se você estivesse vendendo, não tem trapacear. Não tem trapacear. Sim, você fez a arte e é isso. Agora, se fosse um concurso de arte, você fizesse isso, aí a gente poderia dizer que talvez, dependendo das regras do concurso.
Ah, se eu falar que eu fiz, eu acho que não tem problema.
É, concordo.
Porque as pessoas vão atenuar o resultado também, né? E pra ser honesto, não adianta. Não adianta. Quando você é ruim, meu querido.
Exatamente.
Eu fazia os desenhos por referência e ficava tudo meia boca. Então, não adianta. Ou você treinou e manja, estudou muito e, enfim, passou horas da sua vida aprendendo a fazer a parada, ou não dá, cara, não dá. Não dá pra eu pegar uma referência do policial e querer fazer, vai ficar um lixo. Então, tem que ser bom pra fazer, cara.
Sim, sim.
Não é porque é referência que, pô, você não exige um talento, treinamento ali de desenvolvimento de, às vezes, anos, né?
Uhum.
Então, exato. Pô, não tem problema nenhum, cara, fazer as coisas por referência. Digo mais, acho mais legal.
Concordo.
Que faça a parada por referência. Eu quero a realidade.
Não, e é muito doido, assim, porque a gente que é da comunidade de arte, a gente escuta de muitas pessoas diferentes que não pode usar referência, ou que tem que desenhar só da cabeça, não sei o que. Como que você... Primeiro, né? Se você tá desenhando uma maçã das suas memórias, tecnicamente também é uma referência, né? Porque você já viu maçã, você sabe como ela é.
É um bom ponto.
Não, é como se você estivesse inventando uma maçã que você nunca viu, mas
só enfim. Tem que ser uma referência escondida. Ela não pode estar ali do lado, né? Digo mais, sabe o que mais que foi feito por referência?
Tudo.
Tudo, absolutamente tudo.
É.
Tudo. Não existe nada nesse mundo que não tenha sido feito por referência. Digo mais, uma outra referência muito polêmica que foi realizada foi a medicina. Se a gente não tivesse abrido gente, a gente não saberia operar gente.
É verdade.
Então, tem que ter a referência.
É, então. Mas eu achava muito incrível, assim, a galera chegando brava, tipo, não, como assim, você usou referência, não sei o quê. Os grandes não usam referência. Você corta pra Disney, que usa referência desde da primeira animação que eles fizeram. Eles levam
verdade.
Um bicho pra poder ver. Eles, tipo, o rolê
não, nossa, eles copiavam também muita coisa. Tem muita gente que identificou,
sim.
Tipo, a mesma animação, um personagem diferente, tipo, o mesmo movimento. Não só eles usavam referência, como eles usavam autorreferência.
Maravilhoso.
Eles mesmo copiavam, eles mesmo. Então, tá certo.
O Gui vira e mexe explode quando ele vê que eu tô fazendo alguma arte, e aí eu pego uma arte antiga minha pra ver como é que eu pintei, pra lembrar a
paleta de cor. É muito legal isso.
Pra poder me usar de referência também.
É muito legal.
Vai, que todo mundo faz isso o tempo todo, vai. Aí a artista não pode? Ah, para com isso.
É, então.
Mas é isso, procurem lá o canal do Nerdverso e vejam um vídeo que tá bem legal, a entrevista com o garoto, é um vídeo de 9 minutos e não tem previsão pro jogo sair.
Outra coisa que foi utilizada nesse jogo aí, eu não sei, mas eu acredito muito fortemente, e como eu nunca errei, provavelmente eu estou certo,
claro.
A renderização 3D com desfoque gaussiano. Ai, o que significa isso? Ai, meu Deus, falou difícil. Eu também não sei, mas é quando eles pegam os pixels que foram identificados, né, no processo de scanner 3D, então coloca lá um scanner na sala, ele escaneia as paredes, todos os objetos e tal, em 3D, né, para identificar os objetos. E aí eles expandem os pontos que foram identificados por esse scanner, de maneira que a renderização disso depois no programa fica extremamente realista. E aí os pontos, eles se aproveitam, né, entre si, eles se convergem entre si quando eles fazem esse processo, e a renderização fica um negócio absurdo. E aí você tem uns gráficos de cenário que são igual no jogo ali, né, do Unrecord, que também é fenomenal, não apenas a mão, né, a arma e tudo mais, mas também o cenário, né, utiliza essa ferramenta de scanner. Então, em vez de desenhar as texturas digitalmente, eles escanearam lugares reais, né, para colocar no jogo, ao menos os que apareceram nos vídeos mais polêmicos, como diz a notícia.
Ai, ai.
Maravilhoso, cara. Isso aí é a revolução do 3D. Eu acho que isso aí vai transformar como que a gente faz, inclusive, impressão 3D também. Porque os objetos escaneados com essa técnica, eles ficam muito melhores. É uma diferença absurda, assim. Porque hoje a gente não tem scanners 3D. Mesmo os melhores scanners 3D do mundo, eles precisam de retoques manuais. Porque na hora que ele escaneia o objeto, ele sempre pega algum detrito, vou colocar assim, né, um artefato, na verdade, que é a melhor palavra. Ele sempre pega um artefato de fora do objeto, fica uma partícula voando, flutuando em volta do objeto que você escaneou no 3D, então não fica tão legal. Agora, com esse recurso do desfoque nas partículas do 3D, fica maravilhoso. Então, eu acho que isso aí tem potencial pra transformar muito até mesmo a indústria.
Concordo.
Genial.
Acabou? Acabou.
Próxima
notícia.
Isso aí. Aparentemente, aí, de relatório que o Switch 2 vai ter um desempenho mais ou menos igual ao PlayStation 4, o que já é um pulinho, né, do Switch 1.
É, realmente, já é um avanço grande.
É. Não vou dizer que eu fico meio triste ainda de não ser perto do 5, mas é isso aí. É o que é.
Tchubiribirim! Switch 2 tem desempenho portátil do roguelite e DLSS, diz um rumor. Então, tem umas especificações que foram vazadas aqui do Switch 2. E aí seria um 8X Cortex A78, 12 vezes SM, não faço a menor ideia do que é isso. É, mas tem alguma coisa de Lovelace aqui, deve ser coisa de escritor, né? Isso aqui. 12 GB de RAM com uma largura de 128 bits. Parece ser maravilhoso. Aí, no meio dos specs tem I've heard mixed info. Tipo, eu ouvi informações conflitantes. No meio das specs tá escrito isso. Eu ouvi informações conflitantes nos relógios. Maravilhosa a tradução. Provavelmente tá correto o que ele tá dizendo aqui. Talvez ele esteja falando dos clocks.
Provavelmente.
Porque existe o clock como um substantivo, e existe o clock, a velocidade do clock, né? Então provavelmente tá correto o que tá escrito aqui, clocks, duas vezes.
Mas relógio é maravilhoso mesmo.
Mas relógio é maravilhoso. E aí, tipo, tem origens aqui dizendo 6.400 megabits na doca e 4.800 no portátil, e tem uma outra fonte dizendo 4.267 MHz, mas não especificaram se é docado ou não. Eu achei essas unidades de medida completamente bagunçadas.
Completamente,
né? Arbitrárias. Eu tô realmente confuso.
Tirou da cartola essas unidades de medida, que daqui a pouco é 6.400 megabits por segundo de clock, que não faz o menor sentido, porque isso é dado, não faz sentido usar essa medida pra clock, mas vamos imaginar que seria megahertz então aqui, né? E aí depois, de fato, aí usa megahertz. Então, isso aqui pra mim já perdeu completamente a seriedade só nessa divulgação aqui. Isso aqui parece um bait. Cara, tipo, eu vou fazer um leak aqui, mas tão ruim que não vai ter como as pessoas acreditarem. O cara comete um erro crasso desse, de mudar a unidade de medida completamente do negócio. É tipo medir um armário em litros. E aí,
nossa,
o cara bota isso aqui.
Isso parece algo tão americano.
Não, o americano não ia medir em litros, ele ia medir em galões, em onça, em geladeira.
Meu armário, ele tem 7 pés de largura e 12 onças de comprimento.
Ah, essa cozinha aqui mede mais ou menos umas 20 panelas quadradas.
É um negócio bem Horizon também, né? Tipo, uma sociedade completamente primitiva, não tem nenhuma unidade de medida escalável, e aí começa a medir as coisas com coisas arbitrárias.
Sim, total.
Isso aqui mede 25 folhas de macieira.
Mas aí você só pode contar na época que as folhas ainda não estão secas, né? Tem essa diferença de tamanho aí também.
Não, aí tem a medida que é 48 folhas secas de macieira.
Ah, perfeito, então.
Isso. É o tipo de coisa que o americano faz, né?
Total, mano.
Que bagunça, né? Então é isso aí, tem essa notícia que, putz, basicamente, eu não acredito em nada que
eu escrevi aqui,
mas aí tem mais alguma coisa aqui, ó. Storage. De 256 a 512 com eMMC. E aí, suporte do DLSS parece verdadeiro. Nossa, que informação precisa, né? E 10 a 20% dentro do Series S. O que seria um PERF?
Nossa, fiquei confuso.
Vou pesquisar aqui, ó. PERF. Pesquisar o que é isso. PERF é uma ferramenta de análise de desempenho no Linux. Ah, então é o programinha que vê quão veloz é o teu computador. Basicamente isso. E aí tá falando que é de 10 a 20% do Series S. Provavelmente docado, né? Provavelmente na dock. Então, pô, de 10 a 20% do Series S é muito pouco, né?
É.
Ou eu entendi errado, ou isso aqui é uma burrice.
Nossa. Tá muito confuso esse leak. Eu vou assumir que eu não tenho informações. É mais fácil.
É, eu concordo.
Tá muito bagunçado. Mas o Switch 2 seria legal, né? Estamos aí no aguardo. Console novo que rode melhor os jogos é sempre uma alegria.
E a gente sabe que não vai chamar Switch 2, né? Porque a Nintendo não faz essas coisas.
Ah, é. Não. Eu acho estranho. Eu concordaria, viu? Switch 2 é muito estranho.
Vai ser tipo Switch Gamma, sei lá.
Ou eles só
a gama sobre 3, não sei.
Não, aí é Kingdom Hearts.
É verdade, desculpa, Square. Se bem que é...
Switch Duo vai ser o nome.
Tipo isso,
Nossa, imagina o ódio, né? Que, tipo, a Nintendo e a Microsoft têm em relação à PlayStation. Eles devem chegar todo dia... Tipo, eles têm que decidir um console novo. Aí vira, ai, maldita Sony. Por que eles tinham que usar número padrão, cara? A gente não pode copiar. Vai ter que fazer outra coisa.
Não, vai ser Switch o nome. Que aí Switch. É 2i no final, que é o 2, né, em números romanos.
Isso.
É
Switch. Nossa, pode ser Switch com 2i, sim. Nossa, é a cara da Nintendo.
Switch. Poderia.
Aí já é um trocadilho com doce também, que é sweet.
Ó, né? Uma doçura de ter em casa, eles podem... Lança junto com o
Overcooked. É a cara da Nintendo. Aquele Wii U é bem isso, né?
Tipo, demais.
Nós, tu? É o nome do console.
Nós. É isso.
Nós, tu.
Nossa, maravilhoso.
É Nintendo, abraço Nintendo. Adoro vocês, me deem um console.
Maravilhoso que assim, com tudo do outro leak, não faz sentido nenhum o primeiro leak de que aparentemente ele é um PlayStation 4 quase.
Não faz nem um pouco. Não faz.
As notícias se refutando. Maravilhoso. É isso.
Tudo líquido, líquido, rumor do leak.
Isso.
Só vazamentos. Isso aí, né? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de tchubiribirim. Xbox lista revela novo Doom e um retorno dos clássicos da Bethesda. Ó, que alegria. Que alegria. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Então, uma lista vazada revelou aqui os próximos jogos. E são eles. Um remaster de Elder Scrolls 4 Oblivion. Então, originalmente previsto para o ano fiscal de 2022. O que é um ano fiscal? Não faço a menor ideia. Não sou contador. Jogo do Indiana Jones. Eu achei maravilhoso que tá escrito jogo do Indiana Jones.
É o nome do jogo. Isso. Vem na capa.
Esse é o nome do jogo. É Game of Indiana Jones. É o nome do jogo.
Perfeita.
Novamente previsto para o ano fiscal de 2022. Deve ser fiscal, tipo, fiscal de obra, né? Deve ser isso aí.
Eu acho que é.
Doom Ano Zero e uma DLC, assim como o segundo conjunto de conteúdos. E eu tô achando maravilhoso também que aqui na lista tá meio bagunçado os negritos.
Tipo, tá.
O negrito começa com no remaster de, por causa do Elder Scrolls. Aí jogo do é negrito, no Indiana Jones. Doom Year Zero não é negrito. Aí começa o negrito, aí vem EDLC, assim como o segundo conjunto de conteúdo.
Tá, é o nome, né? Não, é o nome da DLC,
o nome,
gente.
O nome da DLC é assim como o segundo conjunto de conteúdo.
Isso, a vírgula, inclusive, faz parte do nome do isso. DLC. Não vi como DLC, foi a dúvida.
DLC, vírgula. Assim como um segundo conjunto de conteúdos. É tipo série do SBT.
Isso.
E aí, o Doom Year Zero, o ano zero do Doom, estava previsto para os anos de 2023 e a DLC do jogo 2024. Project Platinum, ou Platino, não sei, originalmente previsto para o ano fiscal de 2023. Projeto Kestrel, não sei, e expansão, originalmente previstos para o ano fiscal de 2023 e 2024. Aí, Remaster D, Fallout 3. Originalmente previsto para 2024. Uma sequência do Ghostwire Tokyo, jogo bom. Originalmente previsto para 2024. Dishonored. Eu não resisti. Dishonored.
Nossa, tá escrito errado mesmo. Nossa, você lava a louça nesse Dishonored.
Dishonored. Ai, meu Deus do céu. O Dishonored 3. Que é para 2024. The Elder Scrolls 6, né? É. Para 2024 também. E mais uma expansão do Elder Scrolls Online, que era para 2024.
Nossa, eu não...
E aí, é um vazamento, não sabemos, né, até onde tudo isso vai acontecer de fato, né? Mas são planejamentos, né? De jogos que podem ser lançados, jogos de DLC que podem ser lançados.
Esse Elder Scrolls 6 aí para ano que vem, eu não compro de jeito nenhum. Os caras estão lutando com Starfield, né? Que eles lançaram agora. Tanto com Starfield ainda, né? Mano, que o negócio tem que funcionar melhorzinho, que o pessoal tá reclamando, não sai um jogo. E Elder Scrolls vai ser do tamanho de Starfield, cara, pode ter certeza. Não sai ano que vem não, gente. Sinto informar.
Achei bem interessante que o Jason escolheu pra versão demo um monte de rumor, né, em vez de notícia finalizada. O cara tá de sacanagem, mano, não podia participar, resolveu dar uma zoada.
Só me tira. Me tira, igual com a menininha do meme lá. Me tira.
Mas realmente, o novo Elder Scrolls, a gente até fez uma notícia, acho que foi no episódio anterior de notícias, sobre os próprios desenvolvedores falaram, a gente tá focando em Starfield, galera, desculpa. Mas a gente tem que fazer ele funcionar antes, então não esperem notícias tão cedo.
Vamos ver, né? Aguarde e verá. Quem viver, verá.
Isso.
Tchubiribirim!
Vamos lá. O Resident Evil 4, que era o jogo que... Eu não esqueço, não gosto de... Gosto de lembrar que ia ser exclusivo do GameCube. E aí hoje saiu até pra torradeira. Vai ganhar mais uma versão, é óbvio. O remake agora vai ganhar uma versão que é pro iPhone 15 Pro. Por causa aí do novo... Acho que é o novo chip deles, que é o A17. Assim, eu acho realmente muito impressionante que a lista de jogos que tem aqui, além do Resident Evil, são coisas impressionantes que eu não esperava ver num celular, né? Tá marcando aqui que teremos Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage e The Division Resurgence. São jogos que eu não esperava num celular, apesar de que assim, eu não tenho conhecimento nenhum de como é a evolução tecnológica de smartphones, muito menos da Apple, porque eu não compro nada, não tenho nenhum celular deles. Mas estou impressionado, é isso. Tem informações aqui sobre o chip de que ele usa uma litografia de 3 nanômetros e 19 bilhões de transistores, o que pra mim não significa nada. Podia estar escrito abracadabra, que daria na mesma.
Sinforinflas e parangarico tirinho.
Exatamente. Isso quer dizer que ele é 20% melhor que o iPhone 14. E aí é isso, tem 6 núcleos e é um parrudaço, é isso. Vai rodar jogões aí que a gente tem nos consoles. Quem sabe aí uma nova era pros jogos celulares. Só que aí você tem que desembolsar R$7.200. Ah não, era o iPhone 15 Pro, né, que vai sair, não é o 15. É no 15 Pro, então desculpa, gente. O preço do iPhone 15 Pro de 128 GB é R$9.299. Se você já vai comprar o celular, incrível. Se você for comprar só pra jogar, aí eu acho que eu aconselho um console e um computador.
Concordo.
É isso. Tô impressionado, não vou comprar de qualquer jeito.
Eu vou ser sincero aqui, eu não vou comprar porque eu sou pobre. Se eu fosse muito rico, eu compraria.
Ah,
justo. Se bem que eu acho que se eu fosse muito rica, provavelmente eu ia ter pego o PlayStation 5 ao invés do iPhone 15. Mas realmente,
não, se mas desse pra pega pegar os dois,
você pega os dois. Verdade. Você é muito rica, Mia. Você faz live de NPC e ganha 10 mil reais por dia.
Eu faço live de NPC com o Felca.
Isso. Aí num dia você trabalha e compra o iPhone. No outro você trabalha e compra 3 PlayStation 5. E é isso.
Vocês já pensaram que a Bia consegue inovar e fazer uma live de NPC de fato com um NPC?
Nossa, não tem
um pode criar um modelo 3D, fazer lá o game de Zing e colocar lá um NPC de verdade reagindo às coisas. Ela pode controlar com um botãozinho. Tipo, ela aperta lá. Cada botão é uma reação diferente.
Nossa, mas...
Ela aperta o botão, aí o personagem fala rosa, e pronto.
Aí, Lucas, e se a gente fizesse que ele lê a tela e detecta qual é o formato do objeto, a gente deixa 24 horas por dia.
Ah, melhor ainda, bicho.
É verdade.
Só farmando.
Usa uma IAzinha lá, treina o modelinho, é rapidinho pra treinar.
Faz um em cada idioma.
Tem um subset limitado, né, de coisinhas que aparece.
É verdade.
Um por idioma e 10/10, é isso. Acabou farmando o dia inteiro em 128 países.
Mas será que a live de NPC não é legal porque não é um NPC?
Ah,
olha lá.
Isso também.
Tem esse ponto.
Pode ser que seja flopado, na verdade. Acho que tem que fazer um MVP. Tem que criar um bem básico, tipo, o mais rápido possível, mais breve, simples possível, só pra ver a reação, entendeu?
Mas, piadas à parte, o TikTok já tá cortando isso daí. Já foi. É. Quem fez dinheiro fez, quem não fez, não fez mais.
Acabou.
É, deu uma cortada. Mas agora que a gente falou disso, ia ser incrível alguém ter feito, tipo, com um Muppet isso aí, em vez de ser uma pessoa aparecendo.
Com o carro.
Um bichinho do Zoom, igual eu tô usando aqui também. Agora. Na minha imagem. Ai. Na webcam, apareceu um bichinho. No meu caso, que eu uso ursinho polar.
Deveras fofo.
Uma piada que eu gosto de fazer com as pessoas estudantes é colocar o bichinho do ursinho polar e aí no plano de fundo virtual do Zoom aqui eu coloco o Guaraná.
Ai,
e aí, porque eu traí a Coca-Cola, recebi um contrato maior, mais dinheiro, fui comprado pelo Guaraná Antártica, aí o meu fundo é Guaraná.
Parabéns.
Não, é mais, não sou mais da Coca-Cola.
Nossa, incrível.
Parabéns.
É o tipo de baboseira que a gente se envolve para conseguir o engajamento das pessoas estudantes, né? Tudo pelo engajamento.
Isso aí.
Aí.
E aí?
Tchubri-brim.
Acabou a parte demo, na real.
Ih, ai, ai, não acredito. Ai, isso significa que está chegando ao final. Não pode ser. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Qual podcast eu virei? Ai, meu Deus.
Você
não
vai
sei.
Apoiar e ouvir o resto.
É verdade.
É lógico.
É verdade.
Agora, nesse momento, vai minimizar aí no teu dispositivo móvel, vai abrir o navegador de internet, vai digitar ali na barra de endereço. Você vai colocar a URL, o link, apoia.se/jogandocasualmente. E aí você apoia a gente ali, e aí você ganha o direito de acessar o feed privado e poderá ouvir este podcast na íntegra.
Exatamente. Pode até pesquisar pelo Bing, se você quiser. A gente aceita você chegar pelo Bing também.
É verdade.
Bem legal.
Ou pelo DuckDuckGo.
Isso, DuckDuckGo, exato.
Ninguém usa o DuckDuckGo, né?
Ah, eu uso às vezes. Eu acho engraçado
que é um pato. O problema dele é que ele não acha as coisas.
É, tem isso, né? Tem esse detalhe.
Mas o Google ultimamente também não tá achando, né? Então, deixou de ser uma limitação do DuckDuckGo ser uma característica da internet.
Tristeza, nossa. E é desse jeito triste que a gente acaba a versão demo. Chegou o exorcista, acabou com a demo e é isso. Vamos pra próxima.
Nossa,
parabéns. Aloha!
Até mais. Falou.
Tchau!
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu@gmail.com.